Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 3. Formas de atribuição de valor às riquezas. Tópico B. Combinações de riquezas. Dando sequência às formas mencionadas nas Escrituras sobre a atribuição de valor às mais diversas riquezas ou tipos de riquezas, podemos ver que outro fator vital a ser considerado neste sentido é a possibilidade de combinação de riquezas. Diferentemente da comparação entre riquezas, a qual pode vir a implicar até na escolha de algumas riquezas específicas tendo como consequência a rejeição de outras, o critério da combinação, associação ou agrupamento de riquezas pode significar, em diversos casos, uma valorização ou até a confirmação e sustentação de outras riquezas. Há tipos de riquezas que se contrapõem às pessoas para que elas não venham a receber as riquezas de valor mais sublime, mas, de forma contrária, também há tipos de riquezas, quando adicionadas a outras, que validam ou elevam a sublimidade daquelas às quais foram associadas. Um exemplo evidente de uma riqueza, dádiva ou virtude que confere validade ou sustentação do valor de outra riqueza está relacionado ao amor e à fé, conforme podemos observar nos textos a seguir. 1 Coríntios 3, 1 até 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé em Deus é uma riqueza a nós confiada pelo Senhor e de valor imensurável, pois é mediante ela que uma pessoa pode escolher receber a salvação e viver uma vida de confiança no Senhor. Porém, ainda assim, esta fé necessita ser associada, no coração, a outra riqueza imensurável para que tenha o seu valor validado, a qual é o amor de Deus. Lembrando aqui ainda, que o amor igualmente é uma dádiva que Deus concede àqueles que recebem a salvação pela graça de Deus mediante a fé no Senhor. Romanos 5, versos 1, 2 e 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se, por um lado, a instrução de Deus para uma pessoa pode ser no sentido de ela precisar optar entre algumas riquezas para manter-se na vontade do Senhor, por outro lado, Deus também nos acrescenta riqueza sobre riqueza ou dádiva sobre dádiva para que possamos estar amplamente amparados para vivermos e andarmos segundo a vontade celestial. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. A fé em Deus, ou a riqueza da fé em Deus, não é concedida às pessoas somente para optarem pela imensurável salvação provinda de Deus, mas também para que as pessoas vivam e andem na salvação que lhes é oferecida, acrescentando a ela outras riquezas como, por exemplo, a esperança e o amor igualmente provindos de Deus. Ou ainda, a fé em Deus é uma riqueza concedida às pessoas exatamente para que elas possam escolher receber as demais dádivas ou riquezas para as quais a fé é concedida a uma pessoa. A fé é uma riqueza imensurável, pois ela possibilita uma pessoa se tornar parte dos propósitos de Deus para a sua vida, bem como corrobora para uma pessoa ser sustentada no propósito celestial. Entretanto, a fé não é maior do que o propósito e nem tem sua confirmação completada na vida de uma pessoa se esta não alcançar o propósito pelo qual a fé lhe é concedida. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Assim, almejar alcançar o amor de Deus e uma esperança de vida no Senhor cada vez mais firmes não é desprezar a grandeza que há na própria fé. Pelo contrário, é reconhecer a riqueza que há na fé no Senhor para nos conduzir às demais riquezas que há nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Pelo Espírito Santo, Deus concede fé às pessoas que a querem receber. Porém, uma vez que receberam a fé, elas têm uma imensurável riqueza para crescer no acesso às demais riquezas de Deus. Por outro lado, se as pessoas não praticarem ou exercerem a fé em direção ao propósito pelo qual ela é concedida, elas podem se abster de se beneficiar daquilo que tão graciosamente lhes é oferecido. Por isto, receber a fé ou passar a ter fé no Senhor não é um fim em si mesmo. Vir a ter a fé para receber o que somente é possível ser alcançado por meio da graça é o que engrandece a fé oferecida por Deus para as pessoas depositarem a confiança no Senhor e Criador de suas vidas. Vejamos abaixo dois exemplos que nos ensinam sobre a fé no Senhor, a confirmação da fé e alguns dos propósitos pelos quais o Senhor concede fé às pessoas. 1 Pedro 1, 6 até 9. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Tiago 1, 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A rica fé em Deus já é sobremodo rica, mas ela pode ter a sua riqueza confirmada em uma pessoa e tornar-se ainda mais rica em sua vida se ela, a despeito de provações e oposições, for praticada com firmeza em direção ao propósito para o qual ela é concedida, o que também redundará em louvor e honra ao Senhor Jesus Cristo pela sua misericórdia e amor para com aqueles aos quais concede o dom da fé celestial. Se uma pessoa quiser a fé sem querer acrescentar a ela também as riquezas para as quais a fé lhe é concedida, esta forma de objetivar ter a fé, no fim das contas, pode restringir severamente uma pessoa de avançar para os propósitos pelos quais a fé em Deus é concedida às pessoas. Similarmente, não basta uma pessoa ter todos os conhecimentos do mundo, falar a língua dos anjos ou possuir riquezas para distribuir a outros se a tudo isto não for acrescentada a riqueza do amor de Deus. Neste caso, apesar de acessarem várias riquezas, estas podem perder o seu valor final porque não lhes foi acrescentada uma riqueza que lhes daria um real propósito e validade. Uma pessoa pode ter muitas riquezas no mundo, mas, ao mesmo tempo, não ter efetivamente nada perante Deus. E isto, por não conferir credibilidade ou validade àquilo que possui pelo fato de não acrescentar às suas riquezas a riqueza suprema do amor. Por outro lado, uma pessoa pode ser pobre em recursos naturais, mas ainda assim ser detentora de grande herança no Senhor por ter valorizado primeiramente o amor a Deus que o próprio Senhor concedeu a ela pela graça divina e mediante a sua fé nele. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Se relembrarmos ainda o texto que nos declara que Deus é amor, podemos perceber também que aquele que não tem o amor celestial, por mais que creia que Deus existe, também não tem a Deus em sua vida. E não tendo a Deus, um indivíduo não tem nada que possa subsistir para a vida eterna. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Acrescentar o amor do reino celestial à vida, como uma imensuravelmente preciosa riqueza, é acrescentar a participação de Deus em tudo e em todas as coisas. Assunto também abordado no tema Sempre e em Todas as Coisas. Além disso, estas últimas considerações sobre as riquezas fundamentais da vida ainda nos fazem relembrar dos seguintes textos que foram abordados mais amplamente também no tema Letra ou Vida. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. 1 João 5, 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E mais uma vez, também neste tópico específico, recaímos no aspecto que tem sido mencionado em todos os temas, capítulos e tópicos precedentes no ensino sistêmico sobre a vida cristã, o qual é que Deus, por meio de Cristo, não somente é a maior riqueza que uma pessoa necessita na sua vida. Mas Ele, por meio de Cristo, é a grande riqueza imprescindível que todo ser humano necessita em sua vida para que uma série de outras riquezas possam vir a ser atestada com uma validade eterna, e não só temporal e efêmera. Para o ramo de uma videira, a seiva que ele recebe da videira é uma riqueza imprescindível à sua sobrevivência. Porém, para que isto possa ocorrer, este ramo primeiramente precisa ter a riqueza de estar conectado ao tronco que lhe concede a vida. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Conforme mencionamos anteriormente, há situações em que é necessário abrir mão de uma riqueza em prol de outra, mas também há casos em que é necessário fazer exatamente o contrário. Há situações em que é necessário manter, com todo zelo, a riqueza já recebida e lhe acrescentar ainda outra de valor maior para que todas as demais permaneçam tendo valor significativo diante de Deus. E uma vez que é compreendido e praticado o aspecto de acrescentar riquezas para sustentar outras riquezas, e de que Deus e o conhecer a Ele, por meio da comunhão com o Senhor, são a riqueza fundamental e imprescindível de sustentação de todas as outras riquezas. Sendo o Senhor por isto denominado como o único fundamento sobre o qual uma pessoa deveria edificar a sua vida, toda uma outra série de riquezas são concedidas do céu para serem acrescentadas à vida daqueles que guardam inabalavelmente a principal riqueza em suas vidas. Vejamos as considerações dos últimos parágrafos amplamente descritas no texto abaixo. 2 Pedro 1, 1 até 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O acréscimo das riquezas adequadas à vida daquele que recebeu a fé para crer em Cristo, e para, por meio dele, ser constituído Filho de Deus conjuntamente com todos os outros que creem em Cristo, o conduz a ser estabelecido na condição de poder receber as abundâncias da plenitude de Deus ou para receber do Senhor graça sobre graça. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. João 1, 14 até 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste.